Chegou a semana do Natal, a tão aguardada, e esse é o momento onde reunimos a família para trocar os presentes e, claro, para a ceia natalina, que sempre é repleto de pratos tradicionais. Já me diz aí, ouvinte, o que é que não pode faltar na sua ceia? Manda no nosso contato, é o 992-29-5123. Rita, eu já passo para você, já tá preparando a sua ceia? A gente trouxe alguém muito especial para falar sobre isso, não é?
Lá em casa via ser bastante esperada, já compramos todos os ingredientes. Hoje à noite a gente começa a cortar os temperos, deixa tudo já bem guardado. Amanhã começa os preparos cedo da comida, viu? Para não ficar muito tarde. E você aí que ainda está decidindo o que servir nesta noite tão importante, fica sintonizado, pois hoje conversamos com o chefe de cozinha Marcos Torres, que vai dar dicas incríveis para você arrasar na sua ceia natalina. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem?
Tudo bem, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, tá? E é um momento muito especial, né? Tanto para as famílias quanto para a própria gastronomia. E sempre, apesar de todo ano a ceia de Natal tem algumas coisas que não pode faltar, mas sempre há algo inovador, né? Que cada ano vai se renovando.
E com muitas delícias, né?
Com muitas delícias.
Você falou que tem realmente pratos bem tradicionais. Conta um pouquinho pra gente quais são esses pratos mais tradicionais em uma ceia natalina. Quais comidas que não faltam?
No Natal, o que não pode faltar? O Chester e o Peru. São os dois pratos principais, né? Já é uma tradição, não sei nem de quando começou, mas há muito tempo atrás. E aí, algumas coisas, os acompanhamentos, um arroz, uma farofa. Então, esses aí é o principal de uma mesa natalina, o que representa uma mesa natalina.
E aqui fica aquela pergunta, com passa ou sem passa?
Aí vai a gosto de cada um.
Eu prefiro
nada com sem... tudo com passas.
Olha aí,
pode tacar
já eu odeio
tudo.
Uva passa. Ó, fico
se você
até triste.
Não gosta, então, aí vem a opção. Ah, eu não gosto de passa. Mas você gosta do agridoce? Por que não coloca a nossa banana frita no lugar da passa?
Gente, que ideia maravilhosa.
Entendeu?
É isso. Mas eu vou te contar, tá difícil de encontrar banana, viu?
Comprida. Tá difícil de encontrar banana.
Meu Deus, e muito caro.
Tá difícil. Mas você tem essa opção da banana frita, você pode colocar uma amêndoa, uma castanha no arroz, não é? Olha, não vai ter o adocicado, mas você pode colocar também um damasco, alguma fruta que possa acompanhar o arroz.
Existe uma ordem para começar a preparar a ceia? Primeiro o Chester ou os complementos?
Primeiro o Chester. Ele leva em média de quase 3 horas para assar, né? Então você preparou ele, colocou para assar, aí você parte para os acompanhamentos.
Qual é a melhor forma de preparar ele? Tipo assim, tem um passo a passo?
Geralmente, você pode ver que na própria embalagem do Chester, a maioria do Chester já vem temperado.
Sim.
Então você apenas pega, faz uma limpeza do que ele dentro vem os pés, vem um fígado, vem o coração, então você tira, limpou, organizou ele todinho. Aí você pode passar uma manteiga, um azeite por cima, e aí você coloca no papel, no milho e forno.
Se ele já tiver temperado,
tiver,
né?
Temperado.
Importante.
Aí, quando tiver quase completando as 3 horas de forno, lá na embalagem também é importante, ler sempre o que está escrito na embalagem. Porque a indústria, quando ela prepara algo e coloca na embalagem, 2 horas, 3 horas, então cumpra esse horário. Sim. Do forno.
Muito importante, né?
Isso é
até
muito
porque
importante.
A gente vê que às vezes passa um pouco do ponto ou fica até cru. Então, e também tem a questão do forno, né?
Do
porque
forno.
Os fornos às vezes funcionam diferente. Por exemplo,
exatamente.
A gente tinha um forno na minha casa, a gente trocou agora, mas ele tinha o tempo dele.
Verdade.
Então,
e
tem
aí
que ficar
você pode
também
ter uma carne, então, crua ou muito seca, carne Sim. seca, né?
Que então é bom também ver se o forno tá funcionando direitinho,
né? Porque até mesmo uma coisa que as pessoas questionam muito: poxa, eu não gosto de comida natalina porque sempre come frio. Porque você prepara, Sim. você coloca lá,
é
você
verdade,
vai bater papo,
é
vai
verdade.
Conversar e tal com a família. Aí lá para 11 horas, 11 e meia, na minha casa,
realmente
pelo menos.
Realmente vai comer frio mesmo.
Na minha casa, pelo menos, é meia-noite. Não tem como comer antes. Lá é meia-noite, é uma tradição. Então, meia-noite que nós vamos fazer a ceia.
Agora, os ingredientes são uma parte também muito importante. Como selecionar os melhores ingredientes, chefe?
A questão dos ingredientes. O importante é quando você tem um tempo adequado, né, para ir ao mercado, ter a paciência, porque a gente sabe que nesse momento também no mercado tudo são lotados, muita gente, aquela coisa toda. Você tem que ter um tempo exclusivo para isso, para que você possa fazer as boas escolhas. Mas antes de fazer a escolha, tem algo que é muito importante e não pode faltar, que é a receita. Porque se você vai para o mercado, aí você volta, chega em casa, vai olhar e esqueci.
Tem que ter a listinha,
tem
então.
Tem que ter uma lista, você faz a lista.
Tudo que
olha
você
a receita,
precisar para os pratos.
Define os pratos, aí você faz a lista e vai ao mercado. Para que realmente não falte nada. E de repente você começa um cozimento, começa algo e faltou um ingrediente, aí você vai desligar o fogo para ir buscar. Vai sair do tempo, vai ficar meio estranho, pode dar um sabor diferente. Então, o importante é essa organização.
Interessante. E sobremesas? Quais são as dicas que você traz de sobremesas para os ouvintes?
Vamos fazer assim. Vamos começar lá do início.
Vamos lá,
né?
Do Chester.
Vamos lá. Vamos primeiro as entradas.
Ah, sim.
Né? Porque, como eu falei, muitas vezes nós... A maioria das famílias gosta de...
Ceiar meia-noite.
Não é? Mas vai fazer o que até meia-noite?
Vamos às entradas.
Sim. Mas aí nós temos a opção do bolinho de bacalhau. Mas o bolinho de bacalhau é muito caro. Nós temos um peixe aqui na nossa região que é magnífico.
O pirarucu?
O pirarucu, seco. Você pode fazer um bolinho de pirarucu. É o mesmo processo praticamente do bacalhau. Mesmo processo, não tem outro. Fazer um patê de frango, um patê de atum, umas torradinhas.
Dá para ir beliscando ali, não ficar com muita fome. Beliscando,
uma tábua fria, né? De queijos, amêndoas, algumas coisas assim que também possa ir batendo papo. Uma camponata de berinjela, é uma coisa fácil também, não é difícil de fazer. E os patês, nós temos frango atum. E uma brusqueta, que é uma torrada assada, coloca um tomatezinho com azeite e um manjericão por cima. Então, essas entradinhas vai me ajudando a segurar aquele momento.
Já tá me dando fome.
Amenizar a fome. Né? E fica mais descontraído quando tem uma entrada. Aí vem os pratos principais, como nós já falamos. Aí vamos lá. Então, outra dica. Peru tá caro? O chest tá caro? Nós temos a opção de um fricassê de frango, que é um prato. As próprias carnes vermelhas, tanto o filé como um alcatra, eu posso dizer que o alcatra é uma das carnes muito versátil. Você pode fazer um molho madeira, um molho de quatro queijos, né? Sela lá um bife, faz um molho e joga por cima. Nós temos uma lasanha, que é uma massa. Então, assim, não importa, vamos dizer assim, o mais importante de tudo isso é você ceiar, é você estar junto ali naquele momento, né?
Se não dá para seguir com os itens tradicionais ali, como o chester, o peru, faz outro prato, né?
Até o frango assado.
Olha aí.
Você fazer um bom frango assado, coloca um molho de laranja por cima, fazer algo assim mais diferenciado, que fica magnífico, né? Não tem como fugir. Aí, o próprio peixe. Aí sim, agora vamos para a sua pergunta, que é...
A sobremesa. Que eu adoro.
E tem os acompanhamentos, antes disso, ainda tem os acompanhamentos, que são os arroz. Se você não gosta de arroz com pasta, pode colocar a castanha, o arroz à grega, aí vem a farofa, ó. O penne, o talherim, ao molho também são uns acompanhamentos muito bons. Purê, o vatapá, né? Então são acompanhamentos que vai ali preenchendo a mesa e que tá a gosto de todo mundo.
Sim.
Quem que não gosta de um vatapazinho?
Exatamente. Ai, o vatapá,
né? A maioria das pessoas gosta. E
o purê também é uma alternativa, né?
Uma alternativa. Uma maionese, uma salada tropical O que é salada tropical? É apenas... alfaces, dois tipos, três tipos de alface misturado ali. E aí você coloca umas frutas, uma manga, um kiwi,
tomate.
Então, um tomate cereja, aí você já dá cor e diversidade ali naquele prato. Primeiramente, a gente come com os olhos.
Eu já tô salivando,
né?
Já.
A gente já come com os olhos. Você olha uma salada bem feita, você.
É isso mesmo.
Meu Deus do céu. E até uma salada de grão de bico também. É muito. Para essa época, ela é muito. É muito requisitada. E a sobremesa, como a Rita já perguntou, nós temos aí mousses, pudim, pavê e até mesmo, Rita, o panetone. É uma sobremesa.
É isso mesmo.
Show.
Também tem até a taça da felicidade, que está entrando muito em conceito agora.
Mas eu não sei fazer nenhum tipo. Vai numa sorveteria, compra um pote de sorvete, serve na taça.
É isso mesmo. Entendeu? O importante é ter um docinho no final, né?
Aí você pega umas castanhas, um caramelo de chocolate, coloca por cima, você já tem uma sobremesa.
Marcos, nessa altura do campeonato, estamos aí um dia antes da véspera de Natal. É possível ainda correr para fazer uma boa ceia?
Com certeza, com certeza. Hoje mesmo à tarde, aí você tem essa tarde toda para se preparar, para comprar o que for, o que você planejar. O importante de tudo isso é o planejamento. O que é que a família pode, né? O que é que a Sim. família pode fazer? O que é que não pode? O que é que não deve? Não deixar de ceiar. Não deixar de estar junto em família.
Esse momento, eu acho que é o mais importante.
É, claro. Esse espírito natalino é fantástico. Eu acho assim maravilhoso. Tem pessoas que não gostam por alguma ocasião ou outra. Mas de você poder estar junto com a família, poder conversar, de estar ali com a família, né? Porque tem gente que mora longe, imagine. Que muitas famílias estão se reunindo hoje durante um ano. Um ano todinho vai se reunir agora nesse período de Natal. Então é importante sim que esteja todo mundo junto ali reunido. Tem tempo ainda suficiente, tanto para o peru quanto o Chester, que são dois pratos que tá ali, você vai comprar congelado, dá tempo de descongelar e se preparar para amanhã. Tá?
Lembrando de ler o rótulo aí do Chester e do peru rótulo, e seguir as coisas bem certinhos como está lá no rótulo, para você ter uma carne bem assada ali.
Com certeza. Isso aí é importante.
Ao ponto. Então, Marcos, nós agradecemos a sua disponibilidade. Tem algo que você queira falar mais aqui para encerrar a nossa entrevista?
Ah, eu só diria assim, uma coisa muito mais importante do que a ceia é comemorar esse espírito fraterno da família, de estar junto, né? Por mais que seja, né, vamos comer apenas uma macarronada. Eu conheço tem um casal, porque mora só os dois, e ela me encomenda uma lasanha. Ah, eu quero uma lasanha, porque só está eu e meu esposo. Ótimo. Vai estar ali uma lasanha, uma garrafa Sim. de vinho, vão cear e passar junto à noite, que é uma noite importante, de estar em família. Acho que o mais importante é isso. É a parte da fraternidade, de estar junto, de poder agradecer pelo nascimento de Jesus Cristo, porque nada mais Natal é isso. É comemoração do nascimento do Senhor, né? E comemorar esse momento junto com a família.
Ainda tem como te contactar, caso queira fazer um pedido para você?
Temos.
Pro chefe?
Temos algumas coisas ainda lá.
Ah, então deixa teu contato aí, caso alguém queira. Eu quero encomendar um prato aí com o chefe de cozinha que estava na CBN hoje. Então pode deixar o teu contato.
Então, meu contato é sequência de 39, né? 999-69-9515.
Maravilha, Marcos. Muito obrigado. Feliz Natal para você e para toda a sua família. Aproveitem, confraternizem, né? E até a próxima.
Obrigado a todos vocês que nos ouvem. Que Deus abençoe a todos e até mais.